O deputado federal Ronaldo Santini havia alinhavado com o Executivo Municipal de Lagoa Vermelha e várias entidades locais a destinação de R$1 milhão. Seriam R$500 mil para a área da saúde e R$500 mil para a construção de um prédio que abrigaria essas entidades, a saber, a ABANF, a APECAM, Associação dos Gaiteiros, Grupo da Terceira Idade, Cruzeiro do Sul e Amizade e Sindicato dos Municipários. Para sermos mais precisos, na verdade seriam 100 mil para a ABANF e 100 mil para a APECAM. Os outros R$300 mil é que seriam destinados para a construção de um prédio, o chamado Bombrilzão. Com a pandemia do coronavírus, o plano inicial acabou sendo alterado. Ficou acordado entre as partes que todo esse dinheiro será destinado para a saúde do município, até em função desse momento que estamos vivendo. É isso, meu caro deputado Santini. Bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia, ouvinte da Lagoa. Um prazer muito grande conversar com o amigo nessa manhã. Mandar um abraço aí para a nossa próxima diretora da Escola Agrícola, Andréia, que está acompanhando aí nos estúdios também. E a todos aqueles que nos ouvem nesse momento. Um abraço especial aí também aos nossos companheiros do PTB de Lagoa. Sim, Edmar, nós fizemos uma reunião, inclusive, você participou de duas delas, salvo engano, onde a gente buscou, junto às entidades de Lagoa Vermelha, um atendimento para a liberação de recursos que vinham ao encontro daquilo que buscavam há muito tempo, que era a melhoria nas suas sedes, era a construção de um espaço para se ter um local para realizar os seus trabalhos. E como a gente conversou naquela época, eram bastante demandas e poucos recursos para se atender a todos. Então, optou-se na época, junto com o prefeito Gustavo, para construir um espaço único para essas entidades todas que estavam buscando, o chamado Bombrilzão, né? E esse Bombrilzão, então, seria o mil e uma utilidades, né? Ele dividiria espaços comuns, como sanitários, como cozinhas, como área de refeitórios, mesas, prataria, essas coisas todas para todas as entidades. E o ginásio, o prédio, né, físico, seria dividido nos seus respectivos espaços, cada um com sua sala, cada um com seu espaço privado, para que pudéssemos otimizar o custo da manutenção de uma sede própria em cada uma. Eu, no princípio, achei a ideia muito boa do prefeito. Acho que sempre que se puder unir essas entidades em torno de um único local para ter o custo da manutenção, a gente vê entidades aí que têm belas estruturas em Lagoa vivendo pequeno, como se diz aí, para poder manter essas estruturas e mantém vivo, mantém ativo o espaço, já que muito raro às vezes essas entidades vão escolher o mesmo dia ou o mesmo final de semana para fazer a sua promoção de arrecadação. E durante a semana organiza-se uma agenda, os horários todos e acaba resolvendo. Só que aí, no meio do caminho, surgiu a pandemia. E quando surgiu a pandemia, nós todos estávamos sem saber de que forma isso se comportaria dentro da nossa cidade de Lagoa Vermelha, o que teríamos a enfrentar nesse sentido. Então, todas as entidades foram ouvidas pelo prefeito, o prefeito conversou com as entidades, depois conversou conosco, nós demos um ok também, e chegaram à conclusão de que esse recurso deveria ser todo ele destinado para a saúde nesse momento, porque entenderam que seria mais importante fortalecer essa área, que é a área mais vulnerável no momento de pandemia como esse, no momento de crise, e depois, no próximo ano agora, a gente buscar novamente o recurso necessário para dar sequência e concluir esses projetos tão importantes aí para as entidades, como a PECAM, por exemplo, que realiza um trabalho maravilhoso aí na cidade de Lagoa Vermelha e as outras entidades mais antigas aí, como a questão aí da Associação dos Gaiteiros, da Associação dos Cabos e Soldados da Brigada Militar, todas as entidades, enfim, que abriram mão desse recurso agora para beneficiar a saúde de Lagoa Vermelha.
O município, deputado Santini, já definiu como vai aplicar esse dinheiro na área da saúde?
Ó, Olha, Demar, eu não conversei com o Gustavo, nem com o Morona, né? Eu espero que isso seja conduzido aí pelas nossas lideranças locais. Aí nós temos o vereador Braulio, tem o presidente César, tem as nossas lideranças partidárias aí que poderiam fazer essa interlocução com o governo. Eu quero acreditar que sejam aplicados da melhor forma possível, como sempre foram todos os recursos que foram para a cidade. Agora, se eles serão para compra de consultas, de medicamento, para custeio do pagamento dos profissionais que estão lá na ponta, aí quem vai poder melhor dizer isso é o prefeito municipal. E claro, por óbvio, gostaria que as entidades também pudessem acompanhar esse trabalho, afinal de contas, em que pese a emenda parlamentar ter partido aqui do meu gabinete, os verdadeiros beneficiários que seriam, que teriam esse dinheiro nas suas contas, são as entidades que abriram mão dela. E, portanto, tem esse desejo, essa vontade de saber no que será aplicado esse recurso. Então, que nos próximos dias as entidades possam também ouvir e ser ouvidas aí para saber aonde aplicar esse recurso tão importante, porque, afinal de contas, é R$1 milhão, né, Ademar? Não é 100 pila, não é 50 pila, não é... É R$1 milhão, mais R$1 milhão que está indo para a saúde aí do nosso município.
Esse recurso será liberado imediatamente, deputado?
Está depositado, Ademar. Está na conta do município à disposição. Ele foi depositado já na sexta-feira, sábado. Na verdade, foi liberada a ordem bancária no sábado, né? Aqui o governo definiu, aqui o governo federal, que todo recurso voltado para a saúde tem prioridade imediata na liberação. Então, com esse aí agora, mais o recurso que foi destinado para o hospital, e agora, para os próximos dias, tudo correr bem aí, nós teremos mais uma rodada de recursos que serão liberados aí, em torno de 500 mil nosso, mais, se eu não me engano, 300 do deputado Sanderson, que também destinou alguma coisa para a Lagoa, parece que o deputado Bibo também colocou algum recurso para a cidade. Vai vir mais um bom volume de dinheiro nos próximos dias aí, se Deus quiser, se o governo cumprir aqui com o compromisso que teve conosco. Esse já está depositado, esse já está na conta do município, como já está também na conta aquele do hospital que nós falamos aí há poucos dias atrás.
Deputado, estarei destinando também mais de R$200 mil para o CTG Alexandre Pato. Seriam 238, 239 mil reais.
O CTG Alexandre Pato, Ademar, nós temos um compromisso com a entidade pela história, pelo que representa, pela expectativa de que esse ano teremos, se essa pandemia não nos atrapalhar, uma grande festa nacional do churrasco. E nós havíamos comprometido lá atrás, quando assumimos o nosso mandato aqui, que estaríamos sempre olhando também para esse setor cultural, artístico tão importante. Então, aconteceu a liberação, a emenda inicial era R$250 mil, teve um pequeno corte aí por parte da Caixa Federal, que faz a fiscalização dos recursos, então ela acaba cobrando um percentual para isso, mas o dinheiro também já está empenhado, já está destinado aí para melhorias no parque de rodeios. É um projeto que o prefeito e o patrão Muliterno têm conversado já sobre isso, e também, Ademar, aquele outro projeto que nós julgamos de extrema importância, que é o projeto das invernadas artísticas, que vai beneficiar o Bombacha Branca, o Arte Nativa e o Alexandre Pato também, com recursos para manter o custeio das invernadas artísticas, que vão desenvolver um projeto social aí na cidade, para tirar, né, para facilitar a vida e o acesso daqueles que têm maiores dificuldades de se manter nas invernadas, e esse projeto ele tem um caráter social muito importante. É o projeto que vai ser o primeiro projeto que nós estamos idealizando aí da Frente Parlamentar Nacional em Defesa da Cultura e da Tradição Gaúcha, que também já está depositado aí, já está empenhado, desculpa, melhor dizendo, os R$250 mil para ser dividido de forma igualitária entre as três entidades de Lagoa.
Se no caso seria o CTG Alexandre Pato... E quais as outras?
Alexandre Pato com obras no valor de R$250 mil, 238 por conta do corte, mais a contrapartida do município, que eu não sei de quanto é.
Tá.
E mais R$250 mil, que é para custeio, esse não é obra, esse é para custeio, para ajudar a pagar despesas correntes das três entidades, do Alexandre Pato, do Arte Nativa e do Bombacha Branca, que são as três entidades que foram contempladas do tradicionalismo de Lagoa Vermelha para fazer projetos sociais.
Sim.
Salvo engano, o projeto do Arte Nativa é a Escola do Sapateio, da Chula. O projeto do Bombacha Branca é das Invernadas Artísticas. E o do Alexandre Pato, salvo engano, não estou bem convicto disso, até porque não tenho certeza, é para a Escola de Poesia. Ou seja, são três projetos bem distintos, são três projetos que são certamente muito importantes para o desenvolvimento da cultura, da arte, da tradição. E uma cultura do jeito que a gente gosta de ver, né, Ademar? Que reforça as nossas raízes, que ensine respeito, disciplina, hierarquia, e que a gente possa, com ela, ter cidadãos melhores aí na nossa sociedade no futuro.
Só para lhe manter atualizado, acabamos de receber o boletim atualizado da saúde do município de Lagoa Vermelha. 17 casos confirmados de Covid-19. Ontem, entrevistamos o secretário municipal da saúde, Luir Morona, que informava que até então tínhamos 14 casos confirmados de ontem para hoje, mais 3 casos. 17 casos confirmados de Covid-19 em Lagoa Vermelha, sendo que desses 17, 9 já estão curados. Uma pessoa internada e 127 pessoas em monitoramento, deputado. Só para informar.
Obrigado, Ademar. É importante a gente manter atualizado essas informações, porque a gente tem percebido que aquilo que a gente já esperava, né, ele vem acontecendo com mais frequência, que é a identificação das pessoas que estão com o Covid ou que passaram pelo Covid à medida que a testagem vai acontecendo. Eu mesmo agora, às 9h30, vou fazer um teste, Ademar. Né? Tive notícias de pessoas que tiveram convívio comigo aqui nesses últimos dias, aí na semana passada, que foram identificadas, e aí a Câmara me chamou lá, já que eu estive no plenário, para fazer o teste lá também, para saber se porventura nós não estamos participando do grupo daqueles que passaram ou estão passando por essa pandemia. Sintomas nenhum, tudo tranquilo, né? nada de sintomas, mas como o contato aconteceu, como ocorreu, e um deles foi hospitalizado, nos chamaram para fazer a testagem agora de manhã.
Isso. Obrigado, deputado!
Ademar, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Quero destacar aqui o belíssimo gesto das entidades, das associações, reforçar a importância que é de se trabalhar unido, e dizer a todos que nós vamos continuar lutando para que nesse próximo ano agora a gente consiga então contemplar a ABANF, a APCAM, a Associação dos Gaiteiros, o Grupo da Terceira Idade, os sindicatos municipários. E a escola agrícola, viu, Andréia, que tem recursos que foram destinados aí por nós, pelo nosso mandato, pelo mandato do deputado Sanderson, que já conversou aí na rádio também conosco, também parece que alguma coisa do deputado Cherini, que ele também haveria colocado algum recurso. É importante que vocês façam um bom plano de ação para esse recurso, afinal de contas, parece que passa de 700, 800 mil reais o valor que está sendo destinado lá para melhorias lá nas instalações da Escola Agrícola. E qualquer coisa, nós estamos à disposição aqui para ajudá-los no que for preciso. Um abraço a todos, em especial aí ao nosso vereador Paulo Guedes, que é o nosso representante na Câmara, e também preciso fazer uma menção aqui ao vereador Vardão, que é um dos interlocutores aí da obra da verba da APCAM junto com a Neiva, que contem sempre conosco e que Deus nos abençoe para que tenhamos uma semana com muita saúde, paz e harmonia em todos nós. Um abraço, boa semana a todos.